Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela. Começa agora pela Central 3.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela ao vivo, especial, depois de Uruguai 1, Brasil 4, Totó, Chocolate, Sapeca, goleada, atropelamento. Tudo bem, Leandro e Amin?
Fala, Junior.
Oi.
Vai ganhar a Copa, hein?
Pintou? Pintou?
Nossa, o Brasil jogou muita bola. E não jogou muita bola de forma diferente do que... Tá jogando com uma cara já há algum tempo. E dessa vez, acho que o jogo de hoje é a obra-prima desses... São oito, né? Jogos do Tite.
Sete vitórias.
Sete vitórias, mais um amistoso. Então são oito.
São sete vitórias nas eliminatórias, né? É a quarta convocação de eliminatórias.
Esse me parece, tenho a impressão que esse é o jogo um.
Pintou.
O Brasil jogou demais hoje. Brincou. Pintou. De jogar bola.
Bruno Bonsante, como vai?
Tudo bem, tranquilo. Beleza. Bom jogo do Brasil.
Bom, né?
Paulinho, três gols, hein? Quem diria?
Calando Morsa.
Calando quem?
Morsa.
Morsa?
Você não assistia debate-bola?
Ah, tá, mas achei que era o Morsa tinha portentado o Paulinho.
Não,
coisa
é que
assim.
Sempre que alguém faz três gols, ele cala a Morsa.
Ele cala a Morsa, entendi. É o hat-trick brasileiro.
É o hat-trick brasileiro, é o cala a Morsa. É hat-trick, triplete e cala a Morsa. Mas é melhor do que pedir a música, né, Bonsante? Porque esses dias um amigo nosso do time de Várzea fez três gols. Em vez de falar pro cara, pô, legal, fez três gols, o cara falou, e aí, pede a música. Tudo bem, Felipe Lobo?
Tudo certo.
Tudo bem.
Joga pouca coisa o Neymar, não?
Tá bem, né? E agora ele tá com o cabelo maiorzinho, já dá pra falar que tá deitando o cabelo, né? Quando o cara é careca, né? Não dá pra
deitar
o cabelo. O negócio é o seguinte, eu joguei aqui na mesa de som a palavra chocolate no search. Apareceu Hot Chocolate, com a música You Sexy Thing, que eu não sei o que é. E outra música da banda Hot Chocolate, que se chama It Started With A Kiss. Então se for música ruim, a gente tira, tá?
Maravilha. Brasil com um time que todos já esperavam, sem muitas surpresas. Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casimiro. Aí vem Coutinho, Paulinho, Renato Augusto, Neymar. Lá na frente o Firmino. Oito jogos, oito vitórias, 22 gols marcados, dois gols sofridos. É muito sólido o trabalho do Tite. E, Bonsante, o Leandro fez essa reflexão sobre o jogo lhe passar a impressão de ser o primeiro de uma grande era de grandes jogos do Brasil. Como que você vê esse time? Em que nível ele já te mostra estar encaixado o bastante? A gente só tem Copa do Mundo daqui 15 meses. Até lá vai ser isso mesmo, jogar duas vezes por mês.
Eu acho que é um problema que esse time tem. Acho que esse é o único problema desse trabalho do Tite, é que não vai ter nenhuma competição antes da Copa do Mundo. Mesmo que fosse uma Copa das Confederações para testar um pouco... para testar um pouco como esse time funcionaria assim, no dia a dia com o Tite, enfrentando jogos... um pouco mais competitivos do que amistosos, num período grande com o mesmo grupo e tudo mais, o Tite não vai ter isso porque as duas Copa Américas acabaram ficando com o Dunga. O Brasil pode e deve aproveitar as datas FIFA para pegar amistosos difíceis daqui para frente, para dar uma testada nessa seleção, mas eu acho que a verdadeira força dessa seleção a gente só vai ver mesmo na Copa do Mundo. Até agora, não tenho o que dizer. O Brasil passou por todos os testes e passou muito bem por todos eles, né? O primeiro já foi o Equador em Quito. Aí pegou a Colômbia e ganhou. Pegou amistoso contra a Colômbia, ganhou. Pegou a Argentina, ganhou. Pegou o Uruguai em Montevideo saindo atrás, né? Que era assim, uma situação em que era pro Uruguai abrir o placar e ficar tranquilo na partida, poder se defender, poder, né, jogar do jeito que o Uruguai mais gosta de jogar. E o Brasil jogando bola, sem pressa, tranquilo, foi lá e virou o jogo e goleou por 4-1 fora de casa o Uruguai, que é um dos melhores times dessas eliminatórias. Então assim, até agora, eu acho que o Brasil consegue encarar qualquer equipe de igual para igual. Mesmo a França, que me parece a melhor europeia, acho que dá jogo pro Brasil. É um jogo difícil, claro, mas o Brasil teria possibilidade de vencer. Mas realmente a força dessa seleção me parece forte, mas ainda quero ver testada em competições oficiais, mas isso só vai acontecer mesmo na Copa do Mundo.
E aquilo, né, Bonsante? Não dá pra imaginar o que vai acontecer na Copa do Mundo, é claro, são outras circunstâncias.
Dá só pra imaginar, né?
Não, é assim, em questão de suspensão, sim, contusão, problema,
pode
assim,
machucar.
Não tem tanta seleção também melhor do que o Uruguai em Montevideo.
Não, não tem.
Não, não tem tanto jogo mais duro do que esse, né? O nível de um Uruguai e Brasil.
Exatamente.
Uruguai tem 23 pontos. Tá à frente de Argentina, tá à frente de Colômbia. São 7 vitórias nas eliminatórias. Argentina, Colômbia, Equador e Chile tem 6. Então é uma campanha boa desse time do Uruguai, que sofre também sem o Suárez. Deu esse azar o Uruguai de, no seu jogo mais complicado, não ter seu principal jogador. Mas enfim, concordo com você. Dá para imaginar sim o Brasil jogando contra seleções poderosas, porque o Uruguai no Centenário é sim uma seleção muito forte. Brasil 30 pontos, Uruguai 23. Lembrando que com 30, o Brasil já bate lá aquele número que
é os 28,
os 28,
né?
Que é uma pontuação de classificação. Uruguai 23, Argentina 22. A Argentina ganhou um jogo do Chile agora no mesmo horário, 1-0.
Acabou já?
Ainda não acabou.
Tá ganhando, desculpa. Tá no final do jogo.
30 minutos do segundo tempo.
Ganhando.
Quem fez o gol, hein?
1-0, gol de Messi, de pênalti. Argentina ganhando, fica com 22. Deixa o Chile com 20. Colômbia tá com 21, Equador tá com 20. A briga ali tá boa, né? Porque do Chile, que é sexto, pro Uruguai, que é segundo, são 3 pontos. E Uruguai, Argentina, Colômbia, Equador e Chile, alguém vai sobrar. Um vai pra repescagem, mas o Brasil descola de forma muito, muito tranquila. São 7 pontos de vantagem pro segundo colocado. Só mandar um alô pro André Rosa, que comentou aqui. Futebol seguro, sério e sem gourmetização. Tá feliz com a... De fato, um jogo muito objetivo do Brasil, né? O time muito, muito sóbrio, com a bola no pé. E é nessa sobriedade que surge, né? A criatividade, o talento de Coutinho, de Neymar. Leandro Santos escreve: não vou me empolgar, não vou me empolgar. O Hexa vem. Normal se empolgar também. Vamos se empolgar com o futebol.
Quanto tempo faz que a gente não consegue se empolgar com a seleção, né?
Pois é, né? E apesar,
realmente se empolgar, né?
E a seleção foi um pouco boicotada tecnicamente no último trabalho,
então,
né? A gente
vem pensando aqui o quanto tempo a gente perdeu, né?
Vem de treinadores que não eram os melhores no momento e que também não se esforçaram muito pra ser, né?
Porque assim, o Dunga, eu acho que o primeiro trabalho dele não era uma seleção que empolgava, mas era um time forte. Empolgar mesmo, a última foi o Quadrado Mágico, né? Que você realmente ficava com a expectativa de ver os jogos, de esperar coisas espetaculares da seleção.
Uma farsa, né? Assim, não pelos jogadores, mas porque o Quadrado Mágico jogou acho que 4 vezes antes da Copa, na verdade.
Mas era ali, muitos craques em campo. O Dunga era um time forte, um time sólido, um time que provavelmente ia ganhar a maioria das suas partidas. Aí o Mano nem chegou a conseguir montar muita coisa.
Mas também não foi empolgante em nenhum momento.
Aí veio o Felipão, fez o trabalho dele lá, que... Vai, na final da Copa das Confederações você se empolgou um pouquinho.
Foi empolgante. A final da Copa das Confederações foi empolgante.
Mas
o resto não.
E aí veio a segunda passagem do Dunga, que foi desastrosa. Mas o que mais chama atenção é como o tempo a gente perdeu. Porque esse time que tá aí é o mesmo time que o Felipão teve em mãos, mesmo time que o Dunga teve em mãos nessa segunda passagem, e não conseguia jogar minimamente bem, porque também o Tite não fez nada de... Né,
é uma grande inovação, né?
Nada milagroso, nada de fantástico. Ele montou um time bem organizado, que um técnico bom consegue montar. E a seleção brasileira, não deveria ser difícil encontrar um técnico bom para treinar a seleção brasileira. Mas a gente teve que passar por dois, um que está totalmente ultrapassado, outro que não é técnico, até conseguir encontrar alguém que transformasse o Brasil em um time. E os jogadores sempre estiveram aí, né? Alguns estão em fases mais avançadas da carreira, como o Coutinho e o Firmino, que na época, em 2014, ainda não eram o que eles são hoje em dia. O Gabriel Jesus também não apareceu, mas o grosso da seleção brasileira são esses mesmos jogadores que o Tite consegue transformar nesse momento em favorita para a Copa do Mundo e que os outros seus antecessores não conseguiam transformar nem em favorita para a classificação para a Copa do Mundo. Então, essa é uma grande diferença.
O Guerreiro empatou para o Peru, 2-2 com a Venezuela.
O Jesser Rodrigues manda um abraço só para o Lobo. Um abraço, Lobo. Beleza, Lobo. Então, Gerson, um abraço.
Um abraço. Mas não tá escrito abraço pro Lobo, abraço Lobo.
Abraço Lobo.
Pode ser um tipo de abraço também.
Um abraço pra ele.
Embora duvide muito, eu acho que o Gerson só quer falar com o Lobo mesmo. É uma opção dele, tudo bem.
Liga pra ele, né? Não precisa falar pra ele.
Exatamente. Eu também não quero um abraço também, Gerson. Manda um abraço só pro Lobo também. que fique assim. E o Jorge Barros pergunta se a gente sentiu falta de Jesus. Jesus é onipresente. Se for o Gabriel Jesus, acho que o Firmino fez um jogo... foi um dos que não deitou o cabelo, digamos assim, né? Fez um jogo ok, participou bastante do lance do gol da virada, que é o gol mais importante do jogo, mas foi uma partida apenas ok dele.
Perdeu o gol no primeiro minuto ali, que foi meio feio, no começo do jogo.
Eu quero destacar o trio de meio campo, que são três jogadores que têm uma característica em comum que é relevante. Nenhum dos três até sabem ser, pelo menos dois deles, um volante de cabeça de área, de guardar caixão, mas são três jogadores que já em algum momento da carreira mostraram que sabem chegar na área como jogador, como elemento surpresa, né? Como jogador que vem de trás. Então, esses três jogadores se revezando nesse papel, vem o Paulinho entrar na área. O cara ficou conhecido no Corinthians por ser esse volante que com a bola aparece bem. O Casemiro faz a mesma coisa, e chega inteiro, né? Fisicamente o Casemiro está muito bem. E o Renato Augusto, a gente viu nas Olimpíadas, que sabe ser o jogador um pouquinho mais recuado e também aparece ali. Quer dizer, esses três juntos revezando, eles dão dinamismo pro lugar, eles fazem com que o Brasil não sinta falta do camisa 10 clássico, porque tem sempre um dos três ali. E eles sustentam o 4-3-3, né? Quer dizer, com esses três jogando do jeito que estão jogando, jogaram muito bem os três hoje, o Felipe Coutinho e o Neymar podem se preocupar em fazer o jogo deles ali na pontinha, sem precisar vir ser operário e herói no meio de campo para trás. E o que a gente viu dos dois hoje jogando, brincaram de jogar, né?
E no momento
caneta e tudo mais.
E no momento mais difícil do jogo, com o Uruguai 1-0 no placar, o Neymar vindo buscar a bola e carregando bola, né? Indo para cima, assumindo a responsabilidade. Não precisa jogar por dentro para ser o 10, né? Dá para você ser um jogador de lado com mais... proposta de jogo, né? Do que simplesmente ficar esperando de lado a bola vindo lateral.
Foi mais um jogo que ele foi fominha, que acho que a diferença hoje é que ele acertava todos os dribles, né? Ninguém conseguia parar ele. Ele tava numa noite
muito inspirada. E ele tem muita competência pra carregar a bola, tem que admitir.
Tem, assim, a primeira chance lá com o Firmino saiu de uma arrancada dele.
Sim.
A chance que o Casemiro perdeu em cima do Martin Silva saiu de uma arrancada dele. O gol, né, o terceiro gol maravilhoso, ele dominou e deu a cavadinha por cima do Martin Silva. Acho que foi uma das melhores atuações do Neymar com a camisa da seleção brasileira, assim, jogou demais, assim, os uruguaios não conseguiam encontrar o Neymar em campo, tinham toda hora que parar o cara com falta, e é bom ver isso, né, também ver o Neymar curtindo jogar na seleção brasileira, porque muitas vezes parecia um fardo pra ele. E isso estava meio que atrapalhando, deixando ele irritadiço, ele tomava cartão amarelo, teve todos esses problemas que o Neymar teve disciplinares na seleção brasileira, teve até a história de que ele não estava gostando do Dunga, que tinha rusgas ali entre os dois, e agora ele parece que está curtindo jogar na seleção brasileira, isso é importante também.
E só lembrando que o tapinha de cobertura, todo mundo já tentou e ela bate e sai, né? Então não é tão fácil dar uma cobertura que pica na linha do gol, cara, não tem nenhuma chance de escapar.
E o Neymar
está se
especializando disso, né? Algumas semanas atrás ele deu contra o Celta de Vigo.
E esse é o famoso tapa, né, Bonsa? Porque tudo a gente chama de tapa. Né? Não, esse é o tapa.
Esse é o tapa.
É o tapa, aquele tapinha por cima do goleiro.
O Celta de Vigo foi até mais difícil, porque ele estava mais perto do goleiro, então a bola teve que subir e cair, assim, muito mais preciso. A bola estava pingando já.
Eu sou zagueiro nas horas vagas, Bonsinha, e tava um terror hoje marcar o Neymar, hein? Você dá o bote, você toma. Você demora pra ir, você toma. Vai, então, assim, é aqueles dias que não dá pra ser zagueiro contra um cara tão inspirado e tão rápido com a bola. Ô, Leandro, pintou um diálogo muito bom aqui, hein, com o Gerson Rodrigues.
O Gerson Rodrigues, agora sim, seu Gerson, um grande abraço. Ele manda um abraço pra galera toda. Aqui o Felipe Lobo é sempre muito educado, responde no Twitter. Então, o Gerson fez questão de fazer essa
gentileza.
Como é que chama quando você...
Essa nobreza.
Ele teve esse cuidado. Então tá bem respondido. E o Jorge Barros faz mais uma pergunta. Pergunta assim, jogador que está na China tem lugar na seleção? Interrogação, parece que sim. É que eu andei falando, por exemplo, um dos que fala que...
Eu também.
Eu não convoco.
Assim, eu também.
Pessoal, eu não convoco. O cara passa um mês jogando contra ninguém. eu não convoco. Mas eu entendo que seja jogador de confiança, jogador que um ano e meio atrás estava muito bem na mão do treinador. Então eu até entendo o Tite. Eu jamais convocaria.
E não é questão...
de Liga Indiana, Liga dos Estados Unidos, Liga Chinesa. Por enquanto, não.
E não é questão de falar agora, olha aí quem falava mal do Paulinho. Não é questionar a bola que o Paulinho joga, né? Paulinho fez gol Libertadores, está fazendo gol em Argentina, em Uruguai. Claro que o Paulinho é bom de bola, é mais um critério. Eu preferiria ver jogadores que estão roendo mais o osso, que estão suando mais para chegar à seleção.
O problema é que acontece que os jogadores de confiança do Tite foram para a China, né?
Pois é.
Porque se eles estivessem jogando no West Brom e no Nuremberg, a gente já está tranquilo em relação aos dois. Mas é que acontece que eles estão na China. E não é porque o Paulinho chega na seleção brasileira e faz 3 gols contra o Uruguai que, de repente, não é mais um problema convocar jogador da China. A regra é o cara cair de rendimento porque ele está numa liga tecnicamente inferior, com outras exigências físicas, outras exigências técnicas em relação ao alto nível do futebol mundial. Se o Paulinho e o Renato Augusto, mesmo assim, conseguem jogar em alto nível na seleção brasileira, bom para eles. Mas essa não é a regra. Então não é preconceito com o futebol chinês. A gente sabe como é que é o futebol chinês. A gente vê os jogos, a gente sabe os jogadores que jogam no futebol chinês. Vê alguns jogos, né? Um aqui, outro ali, né? Não acompanha sempre, até por causa do horário, né?
É
normal o cara ir pra lá, e até por isso que eles pagam tanto, né? Se fosse uma liga forte de verdade, não precisava pagar tanto pra levar os jogadores pra lá. Teria um outro atrativo.
E basicamente, quem tá no futebol da China, você não tem como saber se ele tá em uma fase. Porque...
Pode passar um mês com a mão na cintura. Ele pode estar em uma fase
e fazer um gol por jogo lá também.
E ele pode, de repente, passar um mês com a mão na cintura. Se ele fizer 3 gols sempre que o Tite chamar, o Brasil ganha a Copa.
Exatamente.
Então, não tem muito... Acho que são duas coisas separadas. Dá pra falar das duas coisas separadamente. Tá.
Agora, eu acho que o Gil, por exemplo, é outra história. Porque convocar o cara pra ser reserva, aí você tem um zilhão de zagueiros que podem ajudar mais a seleção brasileira. Mas esses dois, por serem peças-chave no esquema do Tite... E por serem jogadores... imagino que assim, o Tite, quando ele chegou na seleção, ele falou, bom, eu vou usar o esquema que melhor funcionou comigo. E dentro desse esquema, os dois jogadores principais são Paulinho e Renato Augusto. E como eu tenho eles à disposição, esse sistema que eu quero usar, eu vou usá-los. E eles estão jogando bem, eles estão correspondendo, né?
Sim, claro.
Eles não estão mais na seleção brasileira só porque eles são homens de confiança do Tite. Eles estão jogando muito bem. Então,
até porque, assim,
não tem jeito, eles vão ficar e vão pra Copa.
Acho que o Tite, ele assume o risco quando ele coloca dois jogadores que estão na China, mesmo que o Renato Augusto há tão pouco tempo estivesse jogando muito bem aqui no Brasil, mas quando ele chama dois jogadores que estão na China e os coloca como titulares... Ele assume essa bucha, né? Porque a gente, especificamente, por exemplo, que não gostou da convocação, a gente comentou aqui logo que saiu a convocação, a gente questionou justamente isso. Se não dá certo, nós falaríamos criticaríamos o Tite pela escolha. Então, é uma escolha de risco, né? Quando você toma essa decisão. E ele tomou essa decisão e tem dado certo. Então, claro, a gente tem que elogiar o que o Paulinho jogou hoje, o que o Renato Augusto se manteve jogando, né? Evidentemente, não quer dizer... O fato da gente não concordar com a convocação não quer dizer que a gente vai criticar o jogador mesmo, claro, que ele jogue bem. É evidente,
O Paulinho fez 3 gols
isso
hoje.
E para que não pareça também que o Paulinho é só o jogador de confiança do Tite... Ele era titular da seleção do Felipão também.
Era.
E fez uma má Copa do Mundo. Na verdade, uma péssima Copa do Mundo. Saiu...
Não só ele, né? Ele e vários outros.
Saiu,
né,
no intervalo do terceiro jogo, substituído.
Pelo Fernandinho.
Pelo Fernandinho, que jogou nota 6 e parecia que tinha revolucionado o futebol. O Paulinho já jogou bem no Corinthians, foi para a seleção, foi titular da seleção, jogou mal, saiu da seleção. Então, esse alto e baixo faz parte. E a gente vai... O correto é a gente analisar o jogador a carreira inteira jogando bem e mal. Na China eu não tenho como, eu não tenho esse parâmetro. Porque.
Nem dá pra ter, mesmo assistindo.
Não tem como
eventualmente.
Não vai ser superado por um meia na China.
Eu gosto de assistir jogos nesses.
Não.
Eu gosto.
Chinês?
Não, chinês não passa muito, né? Mas eu assisti poucos jogos do chinês porque passa no Band Sports, né? Eventualmente. Às vezes eu assisto, mas o problema é que não dá, mesmo assistindo. Eu quero dizer o seguinte: mesmo assistindo, mesmo que todos os jogos pudessem ser transmitidos. Os jogos que você vê já não é parâmetro, porque o nível é muito diferente. Então você vê o Guangzhou, que é o time do Paulinho, o Guangzhou Evergrande, é um dos melhores, se não o melhor time da China. Aí, então, quando ele vai jogar contra outro time, quer dizer, ele já tá na China, que é um mercado difícil, uma liga difícil de você medir, e tá no melhor time da China. Então, o parâmetro é quase zero para um jogo. E ele joga bem mesmo, mas é que não dá para você levar em consideração o que ele joga no Guangzhou. Então, é um pouco por esse problema, né?
E só fazendo...
Não, só completar que eu, explicando o que eu sempre falo aqui, um cara jogar na posição do Paulinho, de quarta domingo, Carioca, Primeira Liga, Libertadores, é mais difícil do que jogar na China.
É.
Então, quando alguém fala de dar uma chance pro Arão, sei lá, já falaram em Tietê, mas que surgiu agora também, é por causa disso, que as pessoas sabem que é muito mais difícil fazer isso jogando num Palmeiras, num Flamengo, do que jogando no nosso querido... Infelizmente distante Guangzhou.
Só pra terminar um giro do internauta, um abraço pro Rafael Teshima, que tá um pouco incomodado também com o nosso encantamento. Eu confesso que eu tô incomodado, que eu tô encantado. Eu realmente não achava que eu ia mudar de ideia tão rapidamente. Não é tão rápido, né? 7 jogos bem feitos e tudo mais, alguns difíceis.
Eu não acho que o torcedor é tão chato. Ele só quer ver um time batendo uma bola. Não.
É, a gente
vem de duas Copas do Mundo, né? Que o time do Brasil era travado.
O Brasil tá jogando futebol, assim, jogando bem, coletivamente bem, jogadores felizes e tal. Acho que é só isso que a gente meio que cobrava, né? Daí pra ser campeão é outro passo, né? Pode ainda perder nas oitavas, 1-0 pro Chile, sei lá, mas...
O Tarcísio Figueiredo manda um abraço também, fala que o Neymar brincou de jogar bola. E, Paulo Júnior, temos o Paulo Sérgio,
grande.
Que é o famoso Paulo Pai.
Mais conhecido como meu pai. Eu cortei o Sérgio do meu nome artístico, né?
Ele queria o Dudu em campo, não sei pra que time torce.
Não coube, né? Não coube, né? O Coutinho e o Neymar estavam muito bem, né? Entrou o Diego Souza no finalzinho, podia ter entrado o Dudu também, não mudaria tanta coisa, né, pra puxar um contra-ataque.
Tem outro jogo da data FIFA pro Dudu jogar, né?
E tá nos 23, tá de ótimo tamanho já, né, pro Dudu.
E eu acho que tem uma boa chance pro Dudu aí, porque o Douglas Costa, pra mim, hoje é mais jogador que o Dudu, mas o Douglas Costa se machuca demais, né? É. E já é, acho que a terceira convocação que ele deixa nesses últimos, nos jogos do Tite aí. Ele não vai pra convocação pela terceira vez porque se machucou. Então, assim, considerando o histórico físico do Douglas Costa e com a bola que o Dudu tá jogando, faltando um ano e poucos meses pra Copa, acho que ele tem uma chance razoável, mantendo esse nível, como parece que vai manter, de chegar, por que não? Porque nesse nível que ele tá jogando, se o Douglas Costa, por algum motivo, não pode ir, acho que a chance dele é muito grande.
Hoje,
né?
Essa posição é reserva do Neymar, né? Porque você tem o Coutinho pela
ou
direita.
Um dos dois.
É que acho que o William ele é à direita, né? Prioritariamente, se você tirar o Coutinho, você coloca o William. Que também não tá jogando tanta bola assim, né? Também é uma posição ali vulnerável. Talvez se voltar o Douglas Costa, pode também sair o William, porque não tá jogando tanto. E acho que realmente também não vejo gente aparecendo muito mais, assim, que o Dudu pra ser reserva do Neymar.
E destacar também a caneta do Felipe Coutinho no Arévalo Rios, o nosso grande assunto, né, da noite
como
de hoje.
Como é que é? Eu lembro da minha patrocínio Faber-Castell, o jogo,
exatamente.
Né?
Exatamente, essa foi boa, hein?
Essa foi muito boa.
Inclusive, se a Faber-Castell quiser patrocinar o podcast, também estamos aí. Mandar um e-mail pra gente.
Eu fiquei encantado que o... Foi aquela coisa de tirar onda mesmo. O Coutinho dá a caneta e espera o cara voltar. Né? Ele virou o corpo, escorou o outro marcador, esperou o Arévalo vir de novo, dar outro bote e costurou de novo. Aí sofreu a falta. Uma jogada de que a gente sabe que dentro de campo ali dá uma desmoralizada, né?
É que joga a bola esse Coutinho também, né?
E a gente tá falando desse certo encantamento com a facilidade desses caras jogarem. Teve caneta do Coutinho, caneta do Neymar, tem gol de cobertura. O próprio acaba de passar aqui pelo meu Twitter o título do post do Menon, do blog do Menon, que puxa por isso. Fala, Brasil, perdi agora, mas algo assim, Brasil dá um chocolate, dá show em Montevideo, sem tapa na cara de uruguaio. Porque é isso, né? A gente acaba de ouvir o Felipe Melo, por exemplo, né, na sua entrevista para tratar da Libertadores. Felipe Melo que está guerreando com o Tucumã. E o Brasil tem bola, né? Não precisa fazer guerra. Joga duas vezes por mês, não precisa fazer duas guerras para ganhar as eliminatórias. Acho que E não é fácil, né? Não é muito fácil você tomar 1-0 com uma falha do Marcelo como foi e manter na boa, né? Esse time do Brasil não tem jogador que chega atrasado, que dá butinada. Não tem. O time tá com uma... tem uma energia controlada, joga tranquilamente, tanto que virou o jogo com uma naturalidade muito grande.
E a gente acabou de citar a falha do Marcelo pela primeira vez, né? Marcelo. E que, assim,
já são até... 23 minutos de programa.
Ele até teve sorte nisso, né? Porque o Brasil jogou tão bem, teve nenhuma dificuldade para virar o placar, que até ficou meio esquecido. Mas, assim, foi uma prepotência ali dele, né? Dentro da área foi dar um recuo de peito pro goleiro, com vários uruguaios ali mais ou menos próximos. Muito mérito do Cavani também, que começou muito a correr antes do Marcelo falhar, né? Na maioria das jogadas ali não teria dado em nada, mas ele foi mesmo assim. Mas o Marcelo vacilou ali.
E tem a performance, né Bonsá? A bola tá lá no alto, você já sabe que o Marcelo vai dar de peito, porque ele faz uma pose, ele se empina, do jeito que ele é muito cheio de assinatura de jogada, né? Então tava muito na cara, muito na cara não tava, mas para um jogador, um atacante inteligente como o Cavani, né? Ele sacou que o Marcelo ia fazer, e o Marcelo ele conseguiu telegrafar um recuo com o peito. Aí ele pediu, né? Aí é pedir. O João Paulo Nunes, nosso ouvinte, você não é chato, não. A gente concorda com você. O Marcelo fez uma partida desagradável.
Ele poderia ter sido expulso, inclusive.
É quem mais errou, né, tecnicamente.
E a gente até... Até falei enquanto a gente assistiu, eu acho o Marcelo o melhor lateral esquerdo do mundo. Mas ele fez uma partida, assim, o recuo primeiro. E no segundo tempo ele deu vários vacilos que poderiam ter resultado em gol ou uma...
Eu acho que o Marcelo é titular da seleção, sem dúvida, mas eu gostaria de ver o Alexandro da Juventus sendo testado um pouquinho ali, até para tirar o Marcelo um pouco da zona de conforto, né? Porque ele não vai perder a posição pro Felipe Luiz. O Felipe Luiz é bom lateral, mas é tipo...
É o reserva, todo mundo quis.
Ele é cumpridor ali.
E assim, depois que o Tite deu o Maktoub de Paulo Coelho pro Felipe Luiz... você ganha o grupo com um best-seller, né? É diferente mesmo o treinador brasileiro.
Não, diga lá.
Não, só pra mandar um abraço também, porque tem uma ala palmeirense, né?
Eu ia citar o André Rocco, que é grande amigo nosso aí, e está falando aqui, ele
é Dracena.
Falou que o Dracena tá merecendo sua chancinha.
Sergio?
O Mina tem lugar na seleção.
Tem. E o Vitor Malhoco, um querido,
outro grande
moço
amigo
de Curitiba, que pede Tietchan e Moisés. Aí já é meio time.
Aí
já fica meio complicado.
Brasil!
Mas acho que é os dois. Falando sério, a gente tava falando do Gil. Acho o Gil ótimo zagueiro e tal. E, claro, não levaria o Dracena, mas ele não tá. O Gil é um dos nomes mais discutíveis da convocação. E Tietchan e Moisés, eu acho que são jogadores no radar. No mínimo, pra estar no radar.
Sem dúvida. É que assim também, né? É lógico, tem as coisas certas, como elas devem ser feitas e tudo mais. Mas se o Gil for pra Copa do Mundo e o Brasil não for campeão, também não vai ser,
não
porque
vai ser
o Gil foi pra Copa do Mundo,
não,
né?
Não, é claro que não.
Então, acabou.
Acabou.
A Argentina venceu o Chile por 1-0, gol de pênalti do Messi.
Foi pênalti.
Vários cartões amarelos, imagina como é que foi o jogo.
Venezuela 2, Peru 2, também acabou. Então, Brasil 30, Uruguai 23... Argentina 22, Colômbia 21, Equador 20.
Eu não vi o lance, vocês vão me falar que foi mandrake.
Foi um lance, eu confesso que eu só vi a repetição no intervalo do jogo do Brasil. Um lançamento, uma enroscada, se não me engano, com o Di Maria aqui na ponta esquerda. Mas precisaria rever, não vou conseguir te falar.
Esse é um jogo crucial para a arbitragem não errar, né? É um jogo de 18 pontos. Sabe?
Uruguai 23, Argentina 22, Colômbia 21, Equador e Chile 20. A próxima rodada, que acontece na terça-feira, tem Bolívia e Argentina. A Argentina visita uma seleção das mais fracas do continente. Tem Equador e Colômbia. Esse é o jogo de trocentos pontos. Colômbia 21, Equador 20. O Chile recebe a lanterna Venezuela. Tem tudo para vencer em Santiago. Brasil e Paraguai na Arena Corinthians. Daniel Alves suspenso. Fagner joga em casa. Peru e Uruguai. Uruguai visita o Peru, que tem 15 pontos. Em tese, se tudo der certo para Argentina, Chile e Uruguai, esse Equador e Colômbia pode significar muita coisa. Quem perder vai dar uma descolada para a parte mais de baixo.
O Equador esqueceu como ganhar jogo, né?
Pois é.
Começou bem pra caramba, né? Parecia garantido na Copa e tudo mais. Assim, garantido não, mas ia brigar forte. E desde então não consegue ganhar de mais ninguém.
A sequência do Brasil e Paraguai. Depois, nos jogos de agosto, só em agosto, Brasil e Equador jogam aqui no Brasil. Colômbia e Brasil, dia 5/9. E as duas últimas rodadas, o Brasil fecha visitando a Bolívia e recebendo o Chile. O Chile tem grande chance de vir ao Brasil precisando vencer para ir para a Copa.
E dá para o Brasil se classificar matematicamente na próxima rodada?
Não vou saber te falar de cabeça. Você já fez essas contas?
É, mas se são 10 pontos para o quinto colocado, faltando 5 jogos, se o Brasil ganhar e o quinto colocado não ganhar,
depois
e atrás também... Vai ficar 13 pontos, faltando 4 rodadas.
Faltando 4 rodadas. Acaba, né?
Então, acaba.
Já se
mas
vai.
Mas é que o quarto e o quinto tem 20, né?
O quarto tem 21, o quinto tem 20, o sexto tem 20 também.
O quinto e o sexto tem 20. Então, se esses dois perderem, quais são os dois?
Colômbia 21 e Equador 20. É exatamente quem se enfrenta, então não
Equador,
é possível.
Equador e...
Joga Equador e Colômbia.
Então, mas, bom, empate... funcionaria aí para ficar 12 pontos, 4 rodadas, né? Aí...
É, se a Colômbia venceu o Equador com 20 já não alcança mais o Brasil, né?
Isso.
Boa, mas tá muito encaminhado, nunca...
Primeiro, o Brasil não vai perder os últimos 5 jogos, depois de ganhar
8
seguidos.
Quem o Chile pega agora, na terça-feira?
O Chile na terça-feira, rodada 14, Chile e Venezuela. O Chile iria, se o Chile vence, ele vai a 23.
Pode embolar legal o grupo.
Pode
o
dar
grupo.
Uma balançada.
O grupo é bom,
o
né?
Grupo América do Sul, que é
o único grupo, né?
Que no grupo B tá o Suriname.
É, que se o Chile ganhar, ele, se o Equador perder e o Chile ganhar, ele passa.
Filho do Sidorf, né? tá voando no Suriname.
Mas ainda assim, é um, dá para o Brasil garantir vaga na repescagem, pelo menos, né? E aí também já é praticamente Copa do Mundo.
Pois é. A gente segue acompanhando aí, claro, as eliminatórias. Na terça-feira, 9h45. Aí é depois da novela, né? Aqui a Globo tá em casa, ela deita o cabelo nos
então,
horários.
Mas a gente até falou disso. Uma das coisas que eu tô achando interessantes é justamente o horário dos jogos no exterior não ser mais assim, não ter mais a influência da TV brasileira, né? Porque... É, antigamente a gente via jogo, sei lá, no Peru, que tem um horário diferente. No Uruguai nem é tão diferente, nem faria toda a diferença do mundo. Mas lá os jogos não são esse horário. Normalmente, 15 para as 10, né? E o jogo foi às 8 e acabou. E tá sendo assim sempre, né? A gente tá vendo jogos do Brasil fora do país no horário que o mandante deseja, né? Então, eu acho que já é alguma coisa, né? O horário, na verdade, esse deveria ser o horário do futebol, né? Em qualquer lugar. Pois é. 8 horas, 8 e meia, eu acho que é o horário que tá bastante bom pra um jogo de futebol noturno, né?
Mais cedo é um problema, né?
É, mais cedo é um problema em cidades como São Paulo, né? Talvez cidades...
em cidades grandes, né? Assim, cidades que tem trânsito, que tem problema. Se colocar no interior da Dinamarca, acho que às 7h30 da noite tá tudo bem, todo mundo chega.
É, sim, não, mas é que acho que outras cidades, talvez, depende da cidade, talvez dê. Assim.
E só para passar rapidinho pelo Uruguai, o Uruguai tem uma tabela bem favorável, porque dos 5 jogos que faltam, o Uruguai tem uma dureza, que é na rodada 15, Uruguai e Argentina, mas os outros 4 são os 4 últimos colocados. O Uruguai pega Paraguai, pega Peru, pega Bolívia e pega Venezuela. Então, como vinha com uma boa pontuação, perdendo para o Brasil, digamos, até se o Uruguai perder para a Argentina também em Montevideo, ele tem as quatro, em tese, piores seleções para ganhar aí 3 jogos e a Copa. O Uruguai agora, na terça-feira, visita o Peru, aí recebe a Argentina, aí vai visitar o Paraguai. As duas últimas rodadas são contra Venezuela e Bolívia. É o final dos sonhos, né? Terminar contra Venezuela e Bolívia. Acho que está bem encaminhado também para o Uruguai essa classificação. Algum destaque, senhores, das últimas aí, da Trivela no dia? O que, que vocês querem falar mais?
Eu acho que vale falar, a gente acabou ainda nem escrevendo na Trivela sobre o assunto, mas eu acho que é importante falando em seleção. E é sempre bom...
Legal, né?
Eu acho que é sempre importante, eu até falei, muita gente fala, usa um argumento que eu acho bastante tosco, para usar a palavra correta, que é, não torço para a seleção porque a CBF é corrupta, ou Marco Polo, ou sei lá quem. Que é uma bobagem, né? Porque se fosse assim, a gente não torceria para time nenhum, né? Porque tem algum time que tenha dirigentes maravilhosos, íntegros e não sei o quê, isso é complicado. Mas acho que esse não é um argumento pra você torcer. Você pode não gostar de ver jogo da seleção e tudo bem, não tem problema. Não precisa usar esse argumento tosco. Ou então falar que torce para outra seleção, tipo, sei lá quem, Inglaterra, porque é feio, é, né? Enfim, problemática. Só que eu falei disso porque a CBF aprovou hoje uma medida que eu acho... não sei se eu posso usar
escárnio,
a palavra.
Escárnio, é um escárnio.
Eu não sei se eu, não sei
pode
se eu posso...
Pode falar o que você quiser, viu, Lobo?
A palavra, eu não sei se...
O que você quiser, você pode falar.
É assim, de uma é um mal-caratismo, é um absurdo, a mudança de estatutos, eu tô falando, né? Porque você sabe que, assim, eu não sei nem se isso é juridicamente legal, mas... Eles tentaram dar um drible no estatuto do futebol, né, que estabelece que os clubes têm que participar da eleição direta da presidência da federação do esporte. Isso. Né? Então, para você driblar isso...
Da Série A e B, né? A novidade recente era os da B também.
Era as da Série B também. E a Série A e B juntas formariam, portanto, 40 clubes, isso, o
contra
que
27
significaria...
Federações.
A sobreposição em relação às federações. Para evitar que isso aconteça, então a CBF fez uma medida que é dar pesos aos votos, né? Então, as 27 federações ganham peso 3, os clubes da Série A ganham peso 2 e os clubes da Série B ganham peso 1. Ou seja, isso é uma forma de manter as federações decidindo quem é que vai ser o presidente, basicamente. E manteve a cláusula de barreira, que era uma briga muito grande do bom senso, né, do movimento dos jogadores na época, do bom senso, para quebrar a cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira, se alguém, algum leitor ou ouvinte pergunta? Cláusula de barreira é o seguinte: para você ser presidente da CBF, ser candidato a presidente, você precisa ser indicado por pelo menos 5 federações estaduais, ou seja... você precisa do endosso dessas federações público, né? Tem que ser um endosso público e declarado, oficial e tudo mais. E além de não sei quantos clubes, até vou olhar aqui, porque também tem o dos clubes. De qualquer forma, isso torna muito difícil que um candidato que não seja de dentro da CBF, que não seja a situação ou que não seja dirigente das federações... consiga se candidatar. Por exemplo, se o Zico quiser se candidatar, não estou dizendo se o Zico merece ou não, tá? É só um exemplo aleatório. Zico, se quiser ser candidato, ele precisa do endosso dessas federações. É um pouco... parece um pouco com o que a FIFA faz, sim, que é uma cláusula de barreira também, que até diminuíram, né? Tiraram algumas coisas por causa do escândalo de 2005, de 2015, o FIFA Gate, tiraram algumas dessas barreiras, mas ainda existem. E isso é problemático,
não,
né?
Isso é um escárnio. Assim, é uma cuspida na cara dos clubes da CBF falar que um... O que é a federação na essência? Um cartório, né? Que é ali que registra jogador e ponto. Ponto final. É 2 vezes mais importante que o Corinthians e 3 vezes mais importante do que o Internacional esse ano, né? Isso é absurdo.
A Federação Paulista tem mais... valer mais do que 3 dos seus...
Exatamente.
Não faz sentido,
do
né?
Porque estão pisando na cabeça dos clubes. E o que eu não me surpreendo, mas continuo achando fenomenal, é que os clubes deixam. Eles permitem. Esse daqui...
Mais do que isso, né, Bonso?
Incentivam, né? Porque outra coisa é que, como essa medida também não era nem necessária, mas eles se sentem tão à vontade para fazer que eles fazem. Porque na última eleição, que já foi a eleição do Coronel Nunes, né? A fatídica eleição, tem capacidade, já era com os clubes da Série B, o colegiado de clubes já era maior que o das federações, e ganhou o cara das federações, ganhou o Coronel lá do... Que nunca bateu uma bola na vida, tornou vice da CBF.
Nem sabia o que estava se passando, né?
E ganhou por goleada, né? Teve algumas abstenções, alguns não foram, mas a maioria dos clubes votou pro Coronel Nunes também.
Que eu me lembre, só o presidente do Bahia se abdicou de votar, porque era candidato único, né? E ele se absteve de votar, então o Marcelo Santana não votou. Então, da cláusula de barreira, são 8 clubes, você precisa ter a indicação de 8 clubes, que aí é um pouco mais... Ainda é uma cláusula de barreira, mas entre os clubes é um pouco mais fácil. Agora, entre as 5 federações é mais difícil, né? Você precisa ter 5 federações estaduais, quer dizer, é bem mais complicado para um candidato independente conseguir essa disputa, né? Então, e é isso, a questão maior é... o presidente da CBF, a gente até falava isso em 2015, quando surgiu o FIFA Gate, que a CBF nunca esteve tão enfraquecida quanto aquele momento. E nem assim os clubes aproveitaram para uma tomada de poder. E aí, e não é tomar poder no sentido de dar um golpe, não é isso. Mas é criar uma organização que prime pelo seu campeonato, pelos seus interesses, né? Então, a gente critica, às vezes, os clubes europeus porque eles criaram lá o ECA, né? Que é a European Club Association e tal. E que briga pelos interesses dos clubes. E às vezes até puxa a cordinha demais, assim, né? Estica demais. É, mas, assim, não há esse tipo de coisa nem no Brasil. E a América do Sul ainda está engatinhando com isso, né? Ainda tem algumas iniciativas de uma liga sul-americana de clubes que os brasileiros, inclusive, fizeram questão de boicotar já em algumas... em momentos que isso se tornou relevante. É, embora no começo a primeira reunião tenha sido no Morumbi até, mas depois os clubes brasileiros abandonaram porque o Reinaldo Carneiro Basso, presidente da Federação Paulista, disse para os clubes que representaria os interesses dos clubes na reunião da Comebol. Então os clubes falaram, ah, então tudo bem. Então esses são os clubes brasileiros que abrem mão do seu direito de organizar e de fazer melhor para os seus próprios interesses. Quer dizer, São Paulo, hoje, a gente falou, né? O Paulo falou, vocês sabem o que está acontecendo? Botafogo e Fluminense?
Pois é. 2-0 Botafogo nesse
momento. No meio, assim...
intervalo.
Quer dizer, o jogo do Brasil acontecendo e começa um jogo do Campeonato Carioca. A gente vai ter no fim de semana, no meio de uma data FIFA, um clássico Corinthians-São Paulo. Assim,
ontem já foi bem baixo astral essa rodada de Paulistão, né?
Isso já é problemático.
O Corinthians jogou às 17
você ter
horas.
Ter os jogos nessas rodadas
já é problemático
em si, até pela questão de perder jogador e tal, se bem que em estadual isso é contornável, mas assim, já é problemático. Colocar o Botafogo e o Flamengo, um clássico, no horário do jogo do Brasil, tipo, não é assim que foi de manhã, foi à tarde, foi em outro horário, foi depois. No horário do jogo do Brasil, que é um dos principais atrativos do Campeonato Carioca.
Eu não sei o que é pior, assim, na verdade, em Bonsa, porque...
não é possível.
Você colocar na hora do jogo do Brasil, ou conflitante, né, uma parte do jogo com o jogo do Brasil, ou colocar um jogo em Itaquera
às 5 da tarde.
Quer dizer, pra quem... assim, o horário, dentro do horário...
você sabe quanto...
teve
quanto
horário ontem, bota o clássico ontem. Não é possível também que a televisão prefira que o Botafogo e Fluminense...
é, prefere, na verdade, né?
Por causa do...
é melhor ter jogo quarta-noite, qualquer jogo, do que...
não, eu tô falando assim, não dá pra colocar o Botafogo e Fluminense, o Botafogo e Fluminense ontem?
É que assim...
mas tem perguntas, tem coisas, Bolsinha. Hoje a gente tava gravando aqui o meu time de botão, teve um regulamento do Campeonato Brasileiro de 75...
nossa, que... anos 70 era assim, uma maravilha os regulamentos.
Eu não vou perder
hein?
Tempo aqui, mas eu quase defini pro Leandro que eu só acredito que um cara é fluente quando ele conseguir explicar aquilo na língua não nativa dele. Porque assim, não dá. Não dá, entendeu? Não tem condição.
Não,
mas são dessas coisas que não consegue entender.
Absurdo, né?
Nenhuma necessidade desse Botafogo e Fluminense está acontecendo agora. E os jogos do Campeonato Carioca já com públicos sofríveis.
E só
né?
pensar, né, Paulo, Leandro, o Bonsante, a gente falou tanto de... quando surgiu uma faísca, que foi isso, né? Uma faísca de organização dos clubes para a Primeira Liga, e a gente olha para o que se tornou a Primeira Liga, quer dizer, já estão chamando de Ninguém Liga e tal.
Pô, é bom Ninguém Liga.
Ninguém Liga. Estão chamando de Ninguém Liga.
Muito bom.
Porque, quer dizer... os clubes brigaram por isso, fizeram barulho, tentaram. A gente até ficou com esperanças, né? Esperanças
fúteis.
Foi a
última vez, da minha parte foi a última vez.
De que isso significaria um princípio de organização e união de clubes. E aí começou a ruir justamente pelos mesmos problemas.
Não, eles basicamente fizeram tudo errado, né? Fizeram tudo errado.
Quer dizer,
primeiro não priorizaram a Primeira Liga como haviam prometido,
pois
né?
Pois é, os clubes começaram colocando reservas
no fim das contas,
na Primeira Liga.
Começaram
né?
a colocar reservas na Primeira Liga. Marcaram jogos de Primeira Liga esse ano para semanas em que tinha jogos estaduais para as duas equipes.
Os times jogaram 24 horas depois, isso. né? A Chapecoense chegou a jogar numa quarta e numa quinta, se não me engano.
Teve problema de distribuição de direitos de TV, que é a principal...
pauta de times de vários lugares.
Exatamente.
Né? Atlético e Curitiba, por exemplo, Atlético Paranaense e Curitiba, bateram o pé e falaram que se isso não fosse negociado de uma outra maneira... não teria eles não participariam. E como não houve negociação, então, pularam assim, fora mesmo.
Teve briga também entre dirigentes, né? Coisa de ego, de quem tá mandando mais, quem tá mandando menos. O Kalil saiu no meio do processo, ele tava tocando a primeira liga. Então, assim, eles fazem tudo errado, cara. Eles também não ajudam,
não,
né?
Os clubes não ajudam nada. E assim, é difícil ter... E são esses clubes que deixam a CBF fazer uma coisa como essa, que seria praticamente... Assim, quantas vezes a gente já falou isso, mas esse tipo de atitude que a CBF teve hoje, e são vários desses, não é a primeira, não vai ser a última, são aqueles motivos que em qualquer lugar, mais ou menos decente, com dirigentes mais ou menos espertos no sentido de inteligência, não de querer passar a perna no outro, que isso a gente tem. Já seria suficiente para falar um abraço, CBF, desse jeito eu não jogo, se recusar a entrar em campo.
PT saudações, que é um termo que eu nunca entendi. O que é o PT?
PT?
O cara fala PT saudações.
Não tenho a menor ideia.
Quem fala isso?
Ah, você nunca ouviu? Não. Fala, pô, o cara vai embora e fala, PT saudações.
Eu gosto daquela, obrigado por enquanto. Amanhã você pode fazer uma cagada, então obrigado por enquanto.
Obrigado.
Bom, sim, é muito cauteloso, né?
Boa cautelosíssimo. Noite. Isso daí é mais cauteloso que o Celso Rotti.
Boa noite por enquanto, tá? O pênalti da Argentina foi marcado pelo Sandro Merahit. Olha ele aí! E assim, cada um acha uma coisa, né? O Di Maria corria pra área, foi meio tocado ali pelo defensor chileno. Parece que o toque começa fora da área. Tem gente que acha que isso não é pênalti, tem gente que acha que é. É mais evidente o toque do que, por exemplo, o pênalti do Marquinhos no Suárez em Barcelona e PSG. Aquela coisa, o lançamento, os caras estão meio indo em direção à bola, mas estão meio se enroscando. Mas enfim, também se não dá o pênalti, não acho que a Argentina ia estar reclamando desse lance. Mas é isso, 1-0, gol do Messi. Com certeza a torcida chilena deve estar brava. Enfim, meio que se enroscaram ali, o defensor talvez vacilou de ficar tão colado no corpo do Di Maria.
O Gabriel Orenga Sandoval aqui, ele tá sendo muito otimista, né? Que ele falou, tá dando tanto gosto de ver a seleção que até o Fernando Toro deve ter voltado a assistir.
Ah, não, aí, não.
Isso
não.
Calma, Gabriel. Não. É assim também. Vamos com calma aí. Segura a onda.
Eu queria mandar um abraço pro Elcio, meu grande amigo Elcio Rocha, que está nos ouvindo, também pro Rodrigo Sanches. E, antes de eu meter um Pasquale, que tem um Pasquale, hein? O Carlos Giraldelli nos ouve dentro de um ônibus que está partindo do Camboja para o Vietnã.
Ô, louco!
Então, acho que é incrível.
Merece.
E ele faz questão que eu diga, eu acho que por uma questão até de direito autoral, de alguma forma, eu diga que quem usa a expressão deitar o cabelo... Sempre foi ele na família, sempre eles gostam da expressão. E eu acabei absorvendo e peguei pra mim. E quando o cara fala no microfone, parece que ele é o dono da expressão.
É verdade,
né?
Parece que ele é o dono.
Não. É deitar o cabelo
ou
é
ele
tudo
fala,
seu.
Ou ele fala também aquele, como disse o outro.
Como diz o outro.
E nunca fala quem que é o outro, né? Pode ser qualquer um.
Agora deixa eu meter o Pasquale se pro Neto.
Um minuto.
Nos telegramas, a economia de... Né, telegrama você pagava por letra, né?
Por
então,
letra?
Então, por uma questão de economia... As pessoas colocavam tudo muito pequena, né? Tentava abreviar,
PT, VC.
Abreviar as palavras. Então, por exemplo, tinha a expressão, quando o cara fala que tá viajando, né? Mandava um telegrama pro Brasil escrito assim, saio Itália domingo, passo Portugal, chego Brasil sexta, PT saudações. E é daí que surge a história do PT saudações.
O que é o PT, então?
Como que é o PT? Portugal.
Ah, Portugal.
Ah, é daí que vem o PT saudações.
Não é incrível?
Que belezura de história. Bom, Santi, é impressionante como a vida é sempre inaugurar um olhar, né? Você pensa que vai ser só mais um joguinho, um programinha, você aprende uma bombaça dessa.
Opa, mas eu acho que eu falei bobagem, deixa eu ver
aqui.
Eu acho
que você falou bobagem também.
Não, PT é abreviatura de ponto.
É ponto.
Ah, tá, aí sim.
Ponto. Valeu, Leandro Amin, boa noite.
Faz mais sentido.
Agora faz mais sentido, né?
Um abraço para Pasquale Ciproneto,
aliás,
que é um
massa. Clássico, né? Hoje a gente falando de jogo em horários, né, estranhos, hoje teve Javari, teve clássico, né?
Juventus 3, Portuguesa
Juventus
1.
Juventus 3, Portuguesa 1 na Série A2 do Paulistão. É clássico, né?
É clássico.
A maior rivalidade entre entre esses dois times aí é justamente um ao outro. Então...
Na famosa segundinha que tem esses jogos à tarde.
Aliás, os dois times não estão grande coisa na Série 2, vamos dizer.
Perfeito.
Leandro, valeu.
Valeu, PT significa ponto final, pra ser mais específico.
VL.
E aí eu subo no muro, né? Quando joga Portuguesa e Juventus, eu fico no muro. Eu fico muito feliz pela vitória do Juventus, mas muito triste pela derrota da Portuguesa.
Até porque a Portuguesa, olha...
que canalha. Haja muro, né? Bolsinha.
Valeu, até a próxima.
Valeu. Valeu, Lobo.
Valeu, até o novo horário aí,
novo,
né?
Novo horário, então... vou repassar agora.
Que não é às 10 da noite.
Não, né? É às 10 da noite. Podcast. Essa foi uma edição excepcional, né? Vamos às 8 da noite, como era na segunda, mas na quinta.
8h30.
8h30.
Podcast Trivela agora foi para as quintas, 8h30. Porque agora na segunda-feira a gente tem o Zé no rádio com o Zé Trajano. Esse programa precisava ser na segunda por questão de agenda. A gente jogou a Trivela pra quinta. Se daqui um tempo os caras da Trivela ficarem PT da vida, a gente vê o que que faz. Mas vamos nessa toada. Zé no rádio na segunda, fala mais ali do final de semana, do que vai rolar na quarta-feira. Trivela na quinta, pega mais o futebol para perto do final de semana. E o resto você já sabe. Feed, Facebook, Twitter, você assina, ele pinga. Agora toda quinta-feira à noite. Até semana que vem. Tchau.